Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. No episódio de hoje, Marina Carvalho e eu, Milena Azevedo, apresentamos mais um episódio da série sobre defesa comercial no Brasil. Contamos com a participação de Miriam Campos e Vitor Leite. Vitor Leite é coordenador geral substituto de antidumping, salvaguarda e apoio ao exportador da Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público do Ministério da Economia. Ele é analista de comércio exterior, atua há 6 anos na SDCOM da Secretaria de Comércio Exterior. É graduado em Direito e em Relações Internacionais e mestrando em Direito, todos pela Universidade de Brasília. Miriam Campos é mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Ela é analista de comércio exterior, atualmente atuante na Secretaria de Comércio Exterior.
Hoje nós estamos com o último episódio da nossa série sobre defesa comercial, com a Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre apoio ao exportador. Agradeço aqui a presença da Miriam e do Vitor. É um prazer tê-los aqui para tratar desse assunto com a gente hoje.
Marina, Milena, muito obrigado por nos receber hoje nesse episódio. É um prazer estar na companhia de vocês e é uma honra dividir esse espaço para tratar de um tema tão importante como é o apoio ao exportador brasileiro investigado em processo de medida de defesa comercial no exterior.
Marina, Milena, um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que esse episódio seja bastante produtivo e possa ser esclarecedor e útil para os nossos exportadores brasileiros.
Como a primeira pergunta, recentemente foi publicado o Guia de Apoio ao Exportador, e eu queria saber de vocês, começar com o Vitor, de onde surgiu a ideia de publicar esse guia?
Obrigado, Milena, pela pergunta. A publicação desse guia, assim como a publicação dos outros 2 guias publicados recentemente pela Subsecretaria, vem de um esforço mais amplo da SDCOM de garantir uma maior transparência sobre os procedimentos conduzidos pela Subsecretaria e para dar maior transparência também aos serviços que são oferecidos para o público. Com a publicação do guia, nós tínhamos um duplo propósito: primeiro, de divulgar o sistema de apoio exportador e, dessa forma, aumentar o engajamento dos nossos exportadores nos processos de investigação conduzidos por autoridades estrangeiras e, dessa forma, garantir uma maior participação dos exportadores, o que é um elemento-chave para o sucesso nas investigações conduzidas no exterior. E também aumentar a transparência e, com isso, gerar uma estabilização das expectativas na prestação desse serviço público. O que isso significa? Com a transparência promovida pela publicação do guia, os nossos exportadores teriam condições de entender o que era esperado do governo, qual é o limite da nossa atuação, quais são as atividades que são desenvolvidas por nós enquanto servidores públicos, e também entender quais são as atividades que nós, do governo, esperamos que sejam conduzidas pelos próprios exportadores. E essa necessidade de publicar o guia vem de um diagnóstico anterior. A nossa subsecretaria sempre foi muito proativa em contactar os exportadores de forma imediata, uma vez que fosse identificada o início de um procedimento de defesa comercial no exterior. Nós contactávamos os exportadores para explicar a natureza das investigações conduzidas, de alguma certa forma convencer esses exportadores a participarem nos procedimentos, porque é apenas com a participação efetiva que nós conseguíamos assegurar a manutenção dos fluxos comerciais com o mínimo de impacto. Esse nosso primeiro esforço era um esforço de convencimento para gerar esse engajamento, porque muitos dos exportadores deixavam de participar nesses procedimentos por mero desconhecimento. Desconhecimento nas formas de participação, desconhecimento na forma de defesa que poderia ser realizada pelos exportadores e o auxílio prestado pelo governo. apesar desse desconhecimento e desse esforço de engajamento que o governo tinha, nós sempre tivemos um alcance de resultados muito favoráveis. Esse trabalho conjunto do setor privado e do setor público gerou diversas vitórias na defesa comercial e nos interesses de exportação brasileiros. Recentemente, só para dar um exemplo, diversos setores e com diversos parceiros comerciais, nós tivemos a grata satisfação de ter um encerramento de investigações sem aplicação de medidas de defesa comercial, como foi o caso das nossas exportações de barras de aço para o Peru, de lâminas de papelão para a Colômbia, tecidos denim para a Argentina, produtos de aço para a Turquia, dentre outras. Essa sinergia que nós temos com o setor privado na atuação de apoio exportador gerou também influência importante em processos decisórios com resultados positivos em outros casos que ainda não chegaram ao fim, como é o caso de vanádio para os Estados Unidos, ou a investigação de frangos destinados à China, que apesar de ter sido concluída, nós temos diversos desdobramentos dessas investigações ainda em encaminhamento. Nós entendíamos que esse esforço de apresentação e de convencimento para o exportador, de certa forma, era uma perda de um tempo precioso que poderia ser destinado a uma defesa efetiva dos interesses de exportação. Então, o nosso interesse com a publicação do guia sempre foi garantir uma imediata sinergia entre o poder público e o setor privado para aumentar as taxas de êxito nesses processos. Então, nós sentimos a necessidade de aumentar a nossa comunicação e de dar maior visibilidade ao sistema de apoio ao exportador. É um serviço público que eu tenho a honra de dizer que tem uma alta qualidade técnica, e isso é refletido nos êxitos impressionantes que nós temos, mas era pouco conhecido, então torná-lo mais conhecido e mais atraente é uma forma de nós garantirmos que nós estamos defendendo os interesses de exportação do Brasil. Então, os exportadores sabem agora, por meio da publicação desse guia, que há no setor público um serviço público que pode dar suporte técnico e especializado para suas defesas nesses instrumentos de defesa comercial conduzidos por autoridades estrangeiras.
Obrigada, Vitor. Super clara a sua resposta. É um prazer ter você aqui, a Miriam também. Eu vou seguir perguntando justamente como que está estruturado o sistema de apoio exportador, né? Quais órgãos do governo compõem esse sistema e como que ele funciona? Miriam, conta para nós.
Marina, obrigada pela pergunta. Eu vou tentar aqui fazer um panorama explicando rapidamente como é que funciona o nosso sistema de apoio exportador no governo brasileiro, para caso as empresas tenham necessidade. Espero, né, que nenhuma empresa passe por isso, mas quando acontece, para elas saberem a quem recorrer aqui no governo. Enfim, a gente conta com um sistema de apoio exportador que é composto por um tripé, basicamente a nossa Subsecretaria de Defesa Comercial e Interesse Público, que é parte da Secretaria de Comércio Exterior no âmbito do Ministério da Economia, a Divisão de Defesa Comercial e Salvaguardas do Ministério das Relações Exteriores, e as representações diplomáticas e embaixadas brasileiras no exterior, que são basicamente a nossa interlocução com as autoridades investigadoras locais. Então, basicamente, a função mais técnica, mais robusta em termos de minúcias técnicas da participação do governo brasileiro ficam por conta da SDCOM, né? Nosso trabalho do dia a dia, a gente está muito familiarizado por conta de ser o órgão responsável pelas investigações do governo brasileiro, a gente já tem essa expertise, então a gente leva isso para o trabalho de apoio exportador. Enquanto que a Divisão de Defesa Comercial faz a ponte entre a nossa área técnica, não só da SDCOM, porque muitas vezes a gente tem que envolver outras áreas, outros órgãos, outras secretarias e ministérios do governo, e aí a DDF, a Divisão de Defesa Comercial do Ministério das Relações Exteriores, faz essa coordenação de todos os órgãos e a ponte entre o governo brasileiro e a nossa representação no exterior. E a representação é primordialmente a nossa cara no exterior, né? Então, é quem vai fazer a manifestação formal do governo brasileiro junto à autoridade investigadora. Mas nada impede que a própria SDCOM participe de audiências e outras ocasiões diretamente envolvendo a autoridade investigadora. Então, quando há necessidade, a própria SDCOM envia representantes, ou agora nos tempos de pandemia, né, a gente participa de maneira virtual, mas a gente busca estar presente em todas as audiências públicas relevantes, com todos os interlocutores importantes para a discussão. Dentro do governo brasileiro, a gente participa em conjunto com a divisão de contenciosos e muitas vezes com outros ministérios, quando necessário, nas reuniões de coordenação com os exportadores. E a gente busca não só receber as informações das representações no exterior, mas também fazer um papel mais ativo, desenvolver um papel mais ativo na busca de informações sobre as investigações e no acompanhamento ativo. Então, é claro que a representação transmite as informações para cá por meio da DDF, que nos encaminha e nos comunica sempre que, imediatamente quando recebe as informações das investigações, mas a gente também faz a nossa busca, a nossa pesquisa e informa as empresas e as associações comerciais e industriais sempre que alguma investigação relevante pode ter impacto para as nossas exportações. Então, enfim, concluindo, sempre que o exportador brasileiro precisar de apoio em algum processo de defesa comercial no exterior, a nossa Subsecretaria de Defesa Comercial está à disposição, a gente tem os nossos pontos de contato, nossos canais, né, de comunicação, via e-mail, via telefone. A Divisão de Defesa Comercial do Ministério das Relações Exteriores também faz a interlocução com o exportador, e esses dois departamentos dentro do governo brasileiro, mais as representações do exterior, proporcionam todo o suporte necessário para apoiar o exportador brasileiro nessas investigações de defesa comercial conduzidas por outros países. Então, além desse tripé que eu mencionei, que é a nossa Subsecretaria de Defesa Comercial, a Divisão de Defesa Comercial do Ministério das Relações Exteriores e as embaixadas, ocasionalmente existe uma outra divisão do Ministério de Relações Exteriores que a gente tende a acionar quando o Brasil não está satisfeito com as medidas ou com a investigação conduzida por algum país. Nesse caso, a gente aciona a Divisão de Contenciosos do Ministério das Relações Exteriores e leva esse tema para discussão no âmbito do governo e, se necessário, ao órgão de soluções de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. Então, embora essa divisão não faça parte desse tripé inicial, ocasionalmente a gente tem que acionar essa outra divisão também. Tá? É basicamente isso.
Obrigada, Miriam, pelo panorama do ponto de vista do governo de apoio ao exportador. Vou aproveitar para perguntar do ponto de vista da empresa investigada, como se dá a participação das empresas brasileiras nos diferentes tipos de processo de defesa comercial, então uma investigação de dumping, de subsídios e salvaguarda, e o que é esperado da atuação da empresa e do governo nessas investigações?
Obrigado, Milena. Essa eu acho que é uma das perguntas mais relevantes, né? Como conduzir as nossas atividades, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista das empresas, na tentativa de garantir o sucesso na defesa nesses procedimentos conduzidos por autoridades de defesa comercial. Como eu disse anteriormente, o relacionamento entre governo e exportadores deve ser a mais simbiótica possível. Isso porque a SDCOM detém o conhecimento técnico de defesa comercial e o conhecimento sobre as regras multilaterais de comércio aplicadas a esses procedimentos, mas é a própria indústria que conhece melhor o seu produto e conhece as dinâmicas de comércio em que ela está inserida. É preciso que haja uma cooperação entre o setor público e o setor privado para produzir a melhor defesa dos interesses dos nossos exportadores. A SDCOM ela atua em duas frentes. Primeiro, em um nível interno, há esse espaço de prospecção, de acompanhamento das investigações das principais autoridades estrangeiras. Com esse monitoramento, a partir da identificação do início de uma investigação, nós temos um contato inicial esse contato inicial já abre a oportunidade de alinhamento de estratégia com o setor privado, as empresas podem contar com o auxílio técnico especializado da equipe da SDCom. Nós trabalhamos, como foi comentado, com bastante proximidade com outros órgãos do governo, principalmente com o Ministério das Relações Exteriores. Nós fazemos reuniões conjuntas, de um lado o governo, né, com esse tripé do apoio exportador, e do outro o setor privado, envolvendo os exportadores e muitas vezes as associações de classe que integram o setor privado. Então, nesse primeiro momento, há um alinhamento das estratégias de defesa, nós explicamos quais são as formas de atuação da empresa. Então, nesse momento de auxílio aos exportadores em como atuar em sua defesa nesses processos de investigação conduzidos pelo exterior, a SDCom, por trabalhar de forma constante com outras investigações, com outras autoridades investigadoras, nós detemos o conhecimento sobre regras específicas de cada uma das autoridades. Então, conhecemos as regras multilaterais, mas também conhecemos regras específicas de cada uma das autoridades estrangeiras. Então, essa é uma oportunidade para que a SDCom apresente para os exportadores também as especificidades de cada um desses países. De qualquer forma, o governo não substitui a defesa privada das empresas nesse procedimento. Então, não cabe ao governo revisar documentos, revisar números, fazer cálculos, apresentar defesas para os exportadores. Essa é uma atividade que deve ser realizada de forma autônoma pelas empresas. Claro, sempre com o auxílio do governo, nós podemos eventualmente fazer reuniões de alinhamento para avaliar se esse argumento apresentado pela empresa tem chance de sucesso, mas nós então temos essa divisão muito clara em que o que deve ser apresentado pelo governo, o que pode ser, o que deve ser feito pelas empresas e o que pode ser feito pelo governo. Em âmbito externo, uma vez iniciadas as investigações, o Brasil acompanha ativamente cada uma dessas investigações, apresenta manifestações formais e também com relação ao mérito dessas investigações, elaboramos respostas, principalmente quando envolve programas governamentais investigados em investigações de subsídios e medidas compensatórias, mas nessa nossa atuação em nível externo, uma preocupação que nós temos muito presente é sempre de ter uma atuação equidistante. Isso porque, muitas vezes, diferentes exportadores estão sendo alvo de uma mesma investigação. Então, uma tese defendida por um exportador que possa prejudicar outro exportador jamais será defendida pela SDCom, pelo Sistema de Apoio ao Exportador. Nós também não defendemos teses nesses processos que sejam contrárias às práticas da nossa subsecretaria como autoridade investigadora. Então, esses são os dois limites que nós temos na nossa atuação externa. Nós temos que ter uma posição equidistante com relação aos exportadores e nós também não podemos contrariar a nossa própria prática institucional. Mas cada tipo de investigação possui suas particularidades. A investigação de subsídios e medidas compensatórias é sem dúvida que requer o maior esforço do governo. Isso porque o Estado brasileiro também é parte investigada nesse procedimento. Então, a SDCom, o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores coordenam e analisam as respostas de diversos níveis do governo, federal, estadual e municipal, para apresentar a resposta em nome do governo brasileiro, que é uma parte investigada. Hoje, para citar como exemplo, nós temos em curso investigação de subsídios e medidas compensatórias conduzidas pelos Estados Unidos em chapas de alumínio. Os Estados Unidos investigam 23 programas brasileiros. Então, isso dá para ter uma ideia do esforço coletivo que é organizar essa resposta, avaliar criticamente e apresentar essas respostas em defesa dos programas de governo do Brasil. E aqui nós falamos como o Brasil, né? Então, programas que estejam sendo investigados na esfera municipal e estadual, também é de responsabilidade do Ministério da Economia no governo federal, junto com o Ministério das Relações Exteriores, de apresentar a defesa desses programas perante a autoridade estrangeira. E os exportadores, por sua vez, também devem apresentar suas respostas às perguntas e aos questionários encaminhados pelas autoridades investigadoras estrangeiras, apresentando as informações sobre os programas que de fato utilizaram. Na investigação antidumping, a dinâmica é um pouco diferente porque apenas o exportador é parte investigada. Então, o governo atua como uma espécie de fiscal do cumprimento das regras multilaterais. Então, a SDCOM e o MRE trabalham para garantir que a autoridade estrangeira esteja seguindo as regras multilaterais de comércio, e nós nos manifestamos com relação aos termos formais e aos temas de mérito em cada um desses casos. Do ponto de vista das empresas, o principal dever da empresa produtora exportadora brasileira é apresentar resposta aos questionários. Isso porque a ausência de resposta ao questionário implica a utilização pela autoridade estrangeira da melhor informação disponível, que pode implicar resultados menos benéficos ao exportador. É a partir da resposta completa desse questionário que a autoridade estrangeira terá condições de avaliar os números e os volumes de comércio para calcular valor normal para exportação em margem de dumping, que poderá eventualmente levar à aplicação de uma medida de direito antidumping. Diferentemente, na salvaguarda, nós não temos aqui exportadores individuais sendo investigados. A maior preocupação desse instituto é com fluxos comerciais. Então, a participação do governo é essencial, porque o governo detém em suas estatísticas de aduana os movimentos de exportação do Brasil. Nós podemos identificar quais são os principais exportadores, mas as nossas defesas serão sempre com relação ao fluxo comercial. O setor privado, por sua vez, pode ter uma participação em termos qualitativos, porque pode apresentar teses argumentativas sobre a dinâmica comercial, sobre a característica do produto, sobre questões mercadológicas que possam impactar na decisão da autoridade estrangeira. Esse é um procedimento que, quando há questionário, não é sempre que há questionário, os questionários são muito mais simples comparados aos questionários das investigações antidumping, de subsídios e medidas compensatórias. Apesar de ser um procedimento mais simples, a medida ela pode ser mais severa para os interesses de exportação brasileiros, porque não há individualização dos exportadores atingidos. Como essa é uma medida horizontal, todas as exportações brasileiras desse produto podem estar sujeitas à medida, e dessa forma, não havendo segmentação entre os exportadores brasileiros, todas as exportações seriam afetadas de uma mesma maneira.
Vitor, obrigada pela explicação. Eu acho que o desenvolvimento da tua explicação é justamente saber o que acontece quando você tem a aplicação de uma medida de defesa comercial em face de exportações brasileiras. Acho que você já tocou um pouquinho nisso, mas eu queria aprofundar um pouco mais. Miriam, quais são os desdobramentos? O que acontece?
Obrigada, Marina, pela pergunta. Acho que realmente é essencial o exportador saber a que ele vai estar sujeito em caso de aplicação de uma medida de defesa comercial. E, infelizmente, invariavelmente, independentemente de ser medida antidumping, compensatória de subsídios ou de salvaguarda, a consequência é sempre alguma forma de restrição às exportações brasileiras. Então, essa restrição pode vir na forma de uma sobretaxa, né, na tarifa de importação, pode ser uma restrição quantitativa por meio de cotas, ou, eventualmente, pode ser uma restrição voluntária por meio de compromisso de preço entre a empresa exportadora e o governo da autoridade investigadora. Mas a gente sempre vai ter uma restrição no nosso comércio. Embora nem todas as restrições sejam motivadas por práticas desleais de comércio, né? A gente tem a salvaguarda em que a medida é aplicada de maneira horizontal para preservar a indústria nacional por conta de um surto de importações, mas necessariamente o país que exporta aquele produto está sofrendo, a empresa está sofrendo alguma restrição. Então, é importante que as empresas saibam que todas essas medidas têm um prazo para acabar. Esses prazos são fixados em acordos internacionais, acordos firmados no âmbito do GATT e da OMC. E as empresas têm que estar atentas para eventuais processos de revisão, porque é tão importante que elas participem nos processos de revisão e forneçam as informações para ter as suas margens adequadamente calculadas ou eventualmente demonstrem que não existe margem a ser aplicada. É, enfim, essa participação é tão importante quanto a participação na investigação inicial. Então, só a título de ilustração, para as empresas tomarem conhecimento, as medidas antidumping e compensatórias de subsídios, elas são válidas por 5 anos. Após esse prazo de 5 anos, caso não haja pedido de prorrogação, a medida é extinta. Mas, enfim, eu acho que são raros os casos, eu desconheço casos em que a indústria nacional peticionária não tenha solicitado uma prorrogação de medida. E aí, necessariamente, a autoridade investigadora conduz nova investigação, coleta as informações, os dados das empresas e recalcula todos os números para verificar se existe o dumping, se existe o dano e de quanto é a margem para cada empresa exportadora. E no caso de subsídios, é uma investigação semelhante à inicial, mas em relação aos programas do governo, né? Importante, eu acho, também mencionar que alguns países oferecem a oportunidade de revisões periódicas com prazos mais curtos, como acontece nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos existe a revisão administrativa, que ocorre anualmente, e caso as margens estejam inadequadas, é possível a revisão antes de fim desse prazo de 5 anos da medida. E aí também as empresas têm que estar atentas para se manifestar e solicitar a revisão das suas margens e dos seus números, sempre que a autoridade investigadora nos Estados Unidos ou qualquer outro país que tenha esse mecanismo abrir a oportunidade de uma revisão administrativa. No caso da salvaguarda, o prazo inicial é de 4 anos, prorrogável por outros 4 anos. Para países em desenvolvimento, esse prazo pode ser prorrogado por 2 anos adicionais. Então, a gente tem um horizonte de medida de, digamos, 10 anos. Eu não mencionei, esqueci de mencionar, mas para antidumping e medidas compensatórias, as prorrogações podem ser feitas na sequência umas das outras, enfim, não existe limite para prorrogação. Para salvaguarda, não, você prorroga por uma vez, por igual período, então 4 mais 4, e para países em desenvolvimento, 2 anos adicionais. E aí, ao longo desse período, a medida tem que ser regressiva, de forma que a salvaguarda vá diminuindo a cada ano, para que ao final do período você tenha o zeramento do efeito dessa medida. E aí, enfim, nesse caso, resta efetivamente esperar o decurso do tempo. Mas aí eu acho que a gente até vai discutir um pouquinho mais para frente, não quero me adiantar, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas em relação a, enfim, a aplicação de salvaguardas por outros países, e o governo brasileiro está sempre atento, mas a gente fala isso daqui um pouquinho. Obrigada.
A Miriam fez uma excelente exposição dos efeitos imediatos, né, que é a restrição ao comércio, mas há outros desdobramentos da aplicação de uma medida. Eu vou citar 2 fatores que eu acho importante, né, nessa dinâmica. Primeiro fator é a medida aplicada. Quando há uma medida de salvaguarda aplicada, a imposição da medida gera um novo momento. Como a aplicação de uma salvaguarda não surge de uma medida desleal, o país aplicador deve oferecer compensações. Então, a partir da imposição da medida, surge o momento de negociação de compensações. Essa negociação de compensações é em nível de Estado nacional, então não há uma participação direta dos exportadores. Mas, claro, o governo brasileiro sempre busca uma compensação que seja ou no mesmo produto, ou no mesmo setor, ou em setores correlatos. Então, a participação em reuniões de alinhamento entre setor privado e governo são extremamente salutares, porque a partir da definição desse alinhamento de posições, o governo pode defender nessas negociações com o Estado estrangeiro medidas para tentar diminuir os efeitos negativos da medida aplicada. Caso as negociações para as compensações não sejam frutíferas, o Brasil pode exercer o seu direito de suspender concessões. Um exemplo bastante recente é o caso da Costa Rica, em que houve aplicação de uma medida contra as exportações brasileiras de açúcar e o Brasil exerceu seu direito de suspender concessões para a Costa Rica. Mas há outros fatores. Um outro fator importante da imposição das medidas são os procedimentos que decorrem das próprias previsões multilaterais e nacionais. Como a Miriam comentou, as medidas elas têm um prazo de vigência. Então, a partir da expiração do prazo de vigência, há o que nós chamamos de revisão de final de período, é um novo procedimento com o propósito de avaliar se aquela medida deve ser mantida, e nesse procedimento os exportadores também têm condições de fazer a defesa dos seus interesses. Além dessa revisão de final de período, há alterações por mudança de circunstâncias, ou exportadores brasileiros, novos exportadores brasileiros, que não acessavam mercados em que há uma imposição de medida, podem buscar junto a essas autoridades uma revisão de novo exportador. Então, a participação dos nossos exportadores, elas podem ser ou a convite da autoridade em uma revisão de final de período, ou uma revisão administrativa, como comentado pela Miriam anteriormente, ou por iniciativa dos nossos exportadores, pedindo às autoridades estrangeiras que seja iniciado um procedimento de investigação para alteração das circunstâncias ou de revisão de novo exportador.
Obrigada, Vitor e Miriam. Caminhando para o final do nosso podcast, aproveito para perguntar se tem alguma forma de contestar as medidas depois de aplicadas e qual foro apropriado para isso.
Milena, obrigada, excelente pergunta. Acho que essa é uma informação muito relevante para todos os exportadores e empresas que eventualmente se encontrem nessa situação. Então, vamos esclarecer aqui o que pode ser feito em caso de uma investigação em que a empresa se entenda prejudicada. No caso de antidumping e de subsídios, a empresa pode efetivamente recorrer ao sistema judiciário do país da autoridade investigadora. Então, caso ela entenda que o processo não foi devidamente conduzido, que existem erros processuais ou de direito, ela pode recorrer dentro dos critérios, parâmetros legais estabelecidos na jurisdição. Além disso, como no Brasil, a maioria dos países também prevê algum tipo de recurso administrativo. E aí, idealmente, antes de recorrer ao judiciário, a empresa pode e deve recorrer dentro do próprio processo administrativo junto à autoridade investigadora, seguindo os critérios de processo administrativo do país da autoridade. Para salvaguardas, o processo é um pouco diferente, porque aí, como a gente já explicou um pouquinho sobre salvaguardas, a representatividade não é da empresa exportadora, quem se representa nesse processo é o país, porque trata-se de uma medida horizontal que afeta todos os exportadores e, enfim, de todos os países que não se encontrem excluídos por algum motivo. Então, nesse caso, é o governo brasileiro quem vai se manifestar em relação ao processo de avaliação e de aplicação da salvaguarda. O Vitor já tocou nesse ponto na nossa questão anterior, e um exemplo que a gente tem bem recente é o processo de aplicação da salvaguarda contra as exportações de açúcar do Brasil pela Costa Rica. Então, nesse caso, a gente vê um exemplo prático da atuação do governo brasileiro, em que a gente entrou para discutir, primeiro, o processo de apuração, de investigação que levou à aplicação da salvaguarda, depois a gente entrou negociando as compensações que são previstas pelo acordo da OMC, que devem ser concedidas, enfim, pelo país que aplica a salvaguarda, e não havendo acordo em relação às medidas de compensação, o governo brasileiro entrou numa negociação interna para estabelecer a suspensão de concessões, nesse caso contra exportações da Costa Rica para o Brasil, de maneira proporcional à medida que foi aplicada contra as exportações de açúcar brasileiro. Então, para salvaguarda, como eu disse, não são as empresas que vão recorrer, mas é o governo que vai tomar medidas para, de alguma forma, balancear ou tentar minimizar os impactos negativos de uma medida que a gente entenda injusta e não adequada em relação às exportações brasileiras. É importante também dizer que existem salvaguardas que são chamadas salvaguardas bilaterais, previstas em acordos que podem ser bilaterais ou regionais de comércio, que, enfim, não são aquelas salvaguardas do acordo da OMC. E aí, nesse caso, é possível que os acordos regionais prevejam mecanismos diferenciados de tratamento dessas negociações de compensação e de eventual retaliação, se for necessário. Então, podem haver regras particulares em casos de salvaguardas bilaterais. E aí, para concluir, em relação a todas essas medidas, salvaguardas, subsídios e antidumping, caso o governo brasileiro entenda que a autoridade investigadora agiu de maneira inadequada e desrespeitou flagrantemente as regras dos acordos internacionais, o governo pode recorrer ao órgão de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio e levar esse contencioso, enfim, para uma discussão mais técnica, mais qualificada, mediante um órgão que tem o poder de estabelecer decisões vinculantes e aplicação de medidas compensatórias, se for o caso. Mas, enfim, esse é um processo muito custoso financeiramente, em termos de recursos humanos, de mobilização de órgãos de governo, escritórios de advocacia. Então, de fato, não é um recurso que a gente usa todos os dias, é um recurso para situações flagrantes e de muito impacto comercial, econômico, financeiro em relação às exportações brasileiras. E, infelizmente, a representação é restrita aos governos, as empresas não têm autonomia para peticionar mediante ao órgão de solução de controvérsias da OMC. Então, as empresas que acham que, de alguma forma, deveriam acionar esse mecanismo, necessariamente têm que passar pelo governo para trazer essa discussão, enfim, no âmbito interno, primeiramente, para se chegar à conclusão se cabe ou não um processo desse vulto. E aí, o órgão responsável no governo brasileiro por tomar essa decisão é a Câmara de Comércio Exterior, um órgão colegiado em que todos os ministérios e órgãos relevantes para o comércio internacional brasileiro estão representados, eles que vão discutir e estabelecer, enfim, a necessidade de se entrar com o processo na OMC. Obrigada pela pergunta, espero que tenha sido útil e esclarecedora para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço, Miriam, acho que foi excelente, muito bom poder ouvir vocês fazerem esses esclarecimentos super relevantes aí para a indústria e para o setor exportador brasileiro. Eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse episódio da nossa série especial sobre defesa comercial. Queria agradecer a Milena por me ajudar aqui também hoje e espero que a gente possa dar sequência em outras oportunidades.
Marina, Milena, nós que agradecemos. É sempre um prazer falar sobre defesa comercial. É um tema que nos é muito caro, nós gostamos bastante de falar sobre esse tema. Então, nós recebemos o convite para toda essa série de defesa comercial com muito gosto, porque nós gostaríamos de desmistificar diversos pontos com relação à defesa comercial, deixar mais palatável, mais transparente a nossa atuação e, de alguma forma, democratizar o conhecimento que nós adquirimos institucionalmente aqui na subsecretaria. Então, participar deste episódio e participar dessa série é um prazer e foi uma honra muito grande estar ao lado de pessoas tão queridas na discussão de um tema tão relevante. Muito obrigado.
Marina, Milena, queria aproveitar e agradecer vocês mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, e só aproveitar para fazer um merchanzinho do nosso site. A área de apoio ao exportador tem um site dentro da plataforma digital do Ministério da Economia, da Secretaria de Comércio Exterior. Lá os exportadores podem encontrar o guia que o Vitor explicou no início, podem encontrar informações sobre as medidas de defesa comercial atualmente aplicadas em relação às exportações brasileiras, as últimas atualizações sobre os processos em que a gente está participando, enfim, o nosso contato, se for necessário. Todas as informações importantes para os exportadores brasileiros estão no nosso site de apoio exportador. Obrigada.
Vitor e Miriam, um prazer recebê-los. Marina, obrigada pela parceria mais uma vez.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.